E agora aqui na programação, nesta série de reportagens, vamos falar sobre um segmento que é muito importante para a economia local também, né, do ponto de vista da produção do agronegócio, que é a produção de grãos. Neste ano agrícola que estamos abordando aqui as principais culturas. Para falarmos sobre o cenário dos grãos, nós convidamos o produtor rural e também engenheiro agrônomo Pedro Basso para falarmos sobre este cenário. Tudo bem, Pedro? Prazer tê-lo aqui conosco no programa. Como vai? Bom dia.
Bom dia, Aldeia, tranquilo. Bom, tudo certo, graças a Deus aqui.
Muito bem. Quais que são as perspectivas para esse ano agrícola, né? Esse que está começando, o cenário que temos pela frente. Se começarmos pelo trigo, por exemplo, que é a cultura mais emergente que está neste momento, né? Qual é o cenário do trigo? Quais são as perspectivas para essa safra que vem aí do trigo?
Olha, o trigo é uma cultura que a gente sabe que ele gosta do frio. E a gente está tendo esse frio, né? Então, olhando por esse lado da temperatura, se vê uma boa perspectiva. E a previsão do Laninha consolida esse frio. Só que o que acontece? A gente está vendo algumas notícias que o nosso Oceano Atlântico está um pouco mais quente e é por isso que a gente está tendo uma estação mais chuvosa. Laninha, geralmente, para o sul do país, é um pouco mais seco e frio. Só que a gente está vendo frio e chuva. Então, o trigo não gosta muito dessa chuva. O que que acontece? A gente está no início do cultivo aqui na nossa região, né? Então, tem tudo, toda uma perspectiva positiva para frente. Se a gente querer acreditar que vai diminuir um pouco os volumes de chuva e continuar esse frio. A gente dá uma ressalva, principalmente para quem está plantando materiais de trigo mais precoce, que espigam mais cedo, tomar um cuidado com essas geadas tardias, né? Geadas ali da Semana do Gaúcho, ali podem ser arriscadas para quem planta material muito precoce. Para quem está plantando agora, a partir aí da segunda quinzena de julho, acaba diminuindo um pouco esse risco pela geada tardia. Mas olhando assim nessa questão mais técnica, agronômica, essa é uma perspectiva de cenário do trigo. Olhando para um cenário mais de mercado, a gente vê que o cerrado brasileiro, que plantou bastante trigo, está tendo muita dificuldade pelo excesso de temperatura e falta de chuva. O norte do Paraná, que é uma região muito tritícola também, está tendo muitos problemas com o trigo. Já tem consolidação de 25% de perda de trigo, tá? Ou seja, pela falta de chuva, pelo excesso de calor. Então a gente já sabe que lá vai ter menos trigo que se imagina. Então a gente vê que sim, existe um mercado positivo para o nosso trigo ali na frente. Agora, com esse dólar acima de R$ 5, então a gente vai ter um mercado de paridade. Né, o mercado de exportação, uma paridade, ou seja, o moinho quer comprar trigo argentino, ele não vai ser um trigo muito barato. Por quê? Porque o dólar acaba limitando o preço dele, o preço mínimo dele um pouco mais alto. Então, assim, para quem for cultivar trigo, a gente vê uma boa perspectiva para fazer um bom manejo. Olhando agora o cenário custo, né, o custo do trigo, hoje todas as culturas, depois a gente vai falar de algumas outras culturas, reduziram um pouco a sua margem, né? A sua rentabilidade. Então, o trigo ele faz parte da composição de uma rotação de culturas, sendo benéfica essa rotação de culturas, mas ele também faz parte de uma diluição dos custos da propriedade. Aquele cara que planta só soja e pastagem, ele não tem uma renda, às vezes, muito grande no inverno. Então, ele plantando trigo, ele faz uma diluição dos seus custos fixos, custo de depreciação de maquinário, custo da mão de obra com os funcionários, entre outros. Então, a gente vê o trigo como um benefício dentro de uma composição dos cultivos da propriedade do agricultor.
Com relação à área, né, cultivada com esse cereal aqui no, na região dos Campos Cima da Serra, Vacaria, enfim, qual é o quadro neste momento?
A gente vê que a área de trigo esse ano no estado do Rio Grande do Sul foi limitada pela disponibilidade de semente, em função de nós ter uma primavera de 2023 muito chuvosa. Então, a gente teve baixa produtividade e qualidade de sementes ruim. Teve muito trigo que germinou na lavoura, porque novembro foi muito chuvoso, né? Então, muitas das áreas, tanto a semente salva do produtor, que ele fazia em casa, quanto a semente certificada, houve uma menor oferta. Preços mais altos, né? Pela baixa oferta e a demanda alta, acabou limitando um pouco a oferta de semente e limitou a área do cereal. A gente vê que houve uma diminuição, né, conforme os órgãos falam, né, o ano passado 1,5 milhão de hectares, esse ano 1,3 milhão. Eu acredito que não vai dar 1,2 milhão. A gente já está escutando falar sobre replantio, o pessoal que usou semente de baixa qualidade e teve problemas de germinação, né, de emergência. Então, a gente vê que sim, houve uma redução de área.
Com relação agora às demais culturas de grãos aqui no inverno, né? Qual é a situação também que temos? Claro, o trigo é o carro-chefe, né? Mas além de trigo também tem outras. Qual é a situação?
A cevada teve uma redução da área pelo ano ruim, que foi o ano passado, né? Também pela baixa disponibilidade de sementes. É um cultivo que se faz um pouco mais cedo. Então, o pessoal plantou em junho uma parte, alguns devem estar finalizando agora em julho. E também está na mesma situação do trigo, né? Implantando, iniciando a lavoura. Outra cultura que é forte aqui é a aveia. Também muita dificuldade de semente em aveia, né? E também as pastagens, assim, né? Como esse inverno ele tá frio, tá chuvoso, faltando iluminação, falta luz para essa aveia rebrotar. Então a gente vê que as pastagens de aveia onde tem o gado em cima, ela tá com muita dificuldade de rebrote, então tá com muita dificuldade de ter oferta de forragem para o gado, né? Então tem aquelas duas situações da aveia, aquela aveia que o pessoal está plantando agora para colher semente, e tem aquela aveia que o pessoal plantou mais cedo para o gado pastejar, que está sofrendo com esse ano chuvoso, com esse clima frio, dificuldade assim de se implantar uma cobertura vegetal boa, que nem a gente vê aqui na região por vezes.
Já dá para fazer alguma projeção de grãos aí para o inverno, para o verão, aliás, né? A questão de soja, recentemente fizesse um encontro, inclusive, sobre isso. Já dá para traçar alguma perspectiva para soja e milho, que é o carro-chefe aí do verão?
Olha, falando primeiro no milho, né, que planta-se primeiro que o soja, conversando aí com muitos agricultores, todo mundo falando em reduzir o plantio de milho, né? Aquele cara que plantava 30% da área vai para 15, aquele que plantava 15 vai para 5, alguns nem vão plantar milho esse ano. Em função do risco, assim, né, já faz 2 até 3 anos que o milho não está fechando a conta positiva, né? A gente teve em 2021 seca, 2022 também teve uma certa estiagem, e esse ano 2023, excesso de chuvas, excesso de doenças, problema da cigarrinha vem limitando muito o potencial produtivo. Então o produtor está com medo, está com receio de plantar milho, isso que a gente vem percebendo, assim, né? Porque hoje o custo da terra é alto, a gente sabe que não estamos tão bem capitalizados, a margem dos cultivos reduziu muito, ou seja, os custos variáveis, né, que são os insumos, o herbicida, o inseticida, o fungicida, o próprio adubo, todos eles reduziram relativamente o seu custo de aquisição. Mas o custo indireto, que é a mão de obra, a depreciação do maquinário, os custos desses maquinários, né, manutenção, entre outros, isso segue alto. Isso segue alto. Então, a conta do milho, que também tem a questão da secagem, ele é muito mais volume, a gente tem que entregar na cerealista, existe uma taxa de serviço que pesa. Eu vejo que o pessoal está com receio de plantar o milho. Mas, em contrapartida, o ano de Laninha, que é a previsão, é um ano que ele é um pouco mais seco, mas ele é um pouco mais frio. O milho gosta desse frio. Excesso de calor no milho limita um pouco a produtividade. O frio, vindo com uma regulação térmica, digamos assim, mais dentro de uma normalidade, a gente tem um pouco menos de pragas, um pouco menos de doenças, fica mais fácil de controlar essa cigarrinha, a gente precisa gastar menos com fungicida. E existe também uma previsão, que é o que a gente está vivendo agora, está acontecendo, se isso se perdurar, que é o quê? O Oceano Atlântico quente, ele reflete em chuvas aqui nos campos de cima da serra. Então, Laninha é o Oceano Pacífico com suas águas com temperatura baixa. Isso reflete no sul do hemisfério sul, seca. E no, mais no norte do hemisfério sul, mais perto do Equador, chove mais. Então, só que essa influência do Atlântico pode servir a trazer chuvas mais regulares para a gente ter uma safra mais normal de milho. Então, o risco climático, ele está assim duvidoso, as previsões e tal. Então a gente vê isso no milho, né? Mas uma diminuição também da área. Agora, falando de soja, né? Soja tem tudo pela frente, a gente está aí, né, plantando trigo, a cevada, essas pastagens também, né? Então tem muito que acontecer com o soja, né? Eu vejo que os produtores estão buscando agora suas sementes, né? O que que eles vão plantar no verão. Tu vê que o pessoal está vindo atrás, né? A gente trabalha com sementes de soja certificado, o pessoal está nos ligando, pedindo orientações, quais os melhores materiais para plantar em qual época, que foi
um dos motivadores do nosso evento que a gente teve, né, que são as colheitas do futuro, né, a gente teve, foi para exatamente isso, a gente poder olhar nesse cenário de risco e como diluir esse risco, como colocar esses ovos em diferentes cestas, né, vamos fazer essa analogia, como que a gente consegue trabalhar com diversos materiais de soja para poder escalonar plantio, escalonar colheita, escalonar pulverização. Então a gente vê que os produtores estão se mexendo nesse aspecto de organização para poder planejar a sua próxima safra. Haverá sim um aumento da área de soja. Eu já ouvi alguns produtores pensando até em plantar feijão. Por quê? Porque como essa chuvarada atrasou um pouco o plantio do trigo, eles sabem que eles vão colher mais tarde esse trigo e plantio do tarde, depois do dia 10 de dezembro, limita o potencial produtivo da soja, fazendo talvez, às vezes, de se plantar um feijão e colher em março, escapar de uma geada tardia lá de abril. A gente vê também um movimento na área de feijão. Talvez o pessoal comece a se atentar aí para querer plantar alguma coisa de feijão.
Muito obrigado, Pedro Basso, aqui conosco, nos dando uma ideia geral no ano agrícola para o setor de grãos aqui em Vacari e também toda a região. Muito obrigado pela sua colaboração aqui conosco na programação da rádio.
Muito grato, Aldoir. Conte com nós sempre aqui da Sementes com Vigor para trocar uma ideia e bater esse papo aí que é sempre bem-vindo aqui da nossa parte.
Obrigado mais uma vez ao engenheiro agrônomo e produtor rural Pedro Basso, que nos dá uma ideia geral então da produção de grãos para esse ano agrícola. Destaque do trigo na safra de inverno e milho e soja na safra de verão. Aldoir Santos para a tua Rádio Fátima.